Nesta semana, nós acompanhamos na quarta-feira a operação da Polícia Federal, investigando suspeita de irregularidades no Ministério da Educação. Ontem, o desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, revogou as prisões do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e outros investigados, como os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. E nós recebemos aqui no programa agora o advogado, defensor do ex-ministro da Educação, Daniel Bialski. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Leandro. Prazer em poder participar aqui do programa com você. Bom dia aos ouvintes também. Estou aqui à disposição para esclarecer o que for necessário a respeito do caso.
Eu vou começar direto com o senhor no principal da apuração da Polícia Federal, da investigação que está em andamento. O ex-ministro Milton Ribeiro montou mesmo um balcão de negócios para a liberação de verbas no Ministério da Educação?
De maneira nenhuma. Quem conhece o ministro antes dele se tornar ministro, quem o conheceu na vida privada e também na vida pública, sabe do seu caráter, da sua integridade, da sua honestidade. É um homem extremamente religioso, que respeita todos os princípios éticos e de moralidade e que apenas então somente estava ali à frente do ministério para servir o seu país e, como ele muito bem afirma, ele nunca cometeu qualquer tipo de irregularidade ou ilicitude, tanto que, ressalte-se, que quando ele toma algum tipo de notícia de que pessoas estariam indevidamente utilizando o nome dele, o nome do ministério, ele mesmo determina que se extraiam cópias disso, se remetam à corregedoria e também ao Ministério Público Federal para apurar a conduta dessas pessoas que, de forma leviana, estavam utilizando o nome deles indevidamente.
Quer dizer, o senhor confirma, então, que esses pastores usavam o nome do ministro para achacar prefeitos, pedir propina para liberar recursos do MEC. Só que esses recursos, que poder eles tinham dentro do Ministério da Educação para ter esse trânsito livre lá?
Então, todos os ministérios, e também o ex-ministro, quando ele é ouvido, ele esclarece muito bem isso, todos os ministérios eles têm uma estrutura absolutamente formal. Não tem como, por exemplo, você pegar um procedimento de uma prefeitura X ou do governo Y e passar na frente dos outros, independentemente da vontade de quem está comandando ou não, porque tem que passar por diversas avaliações, por diversos órgãos. Então, se esses pastores ou outros utilizavam de forma indevida um eventual prestígio, eles estavam usando, inclusive, de má fé, porque, de fato, eles não tinham qualquer ingerência no Ministério, eles não tinham qualquer tipo de ingerência no próprio ministro, e a única coisa que os aproximava do ministro é a questão religiosa, já que ambos eram pessoas extremamente religiosas, cada um com a sua igreja, cada um com a sua área. O ministro não tinha amizade particular com essas pessoas, o ministro não tinha qualquer tipo de envolvimento pessoal com essas pessoas, e o ministro não praticou qualquer tipo de favorecimento ou desvio para eles ou para qualquer outro.
O senhor falou que ele deu encaminhamento para a investigação dessas pessoas que teriam usado o nome dele. Que encaminhamento foi dado e se tem resultado disso, dessa investigação? E o que foi feito, né?
Ele formalizou, não só por uma vez, por várias vezes, porque chegavam, por exemplo, chegavam denúncias, olha, alguém está falando que consegue fazer alguma coisa dentro do Ministério. Não só o Ministério da Educação faz isso, mas todos. Quando se vem uma notícia que algo de errado pode estar sendo praticado ou se está usando o nome indevidamente, o que se faz? Se formaliza a denúncia para que esteja, para que seja apurada a conduta destas pessoas.
E foi, doutor?
Foi
apurada, teve resultado?
Sim, tem expedientes andando. Não, o resultado final ainda não teve porque está em investigação. Tudo isso vai ser juntado agora. Eu assumi a defesa, hoje é sexta-feira, eu assumi a defesa na quarta-feira. Eu já requisitei isso de forma formal ao Ministério da Educação para que me envie cópia desses requerimentos para que eu possa saber aonde estão essas apurações, para pedir que essas apurações venham. Porque a maior prova que o ministro não coadunava, não participava de qualquer tipo de esquema, como se está falando, é o fato dele determinar que seja apurada todas essas infrações ou uso indevido de nome ou de prestígio.
Mas existe um áudio, né, do ministro, se divulgou a época em que ele caiu, um áudio do ministro dizendo que atendia essas demandas dos pastores a pedido do presidente da República. Então, fica claro aqui que ele atendia as demandas dos pastores.
Não, na verdade, assim, esse áudio foi muito mal interpretado, não se olhou a integralidade do conteúdo. Neste áudio, que eu acho que é o áudio que você está fazendo referência, ele está numa igreja dizendo que os pastores eram pessoas sérias, que ele tinha consideração pelos pastores e que os pastores podiam agir como interlocutores das demandas que eram formuladas. Isso não quer dizer que os pastores ou as pessoas que eles representavam ou representaram teriam algum tipo de facilidade. Isto só quer dizer que tem uma interlocução para que as demandas sejam encaminhadas. Se elas vão ser aprovadas ou não vão ser aprovadas, como eu te disse, tem todo um processo, tem todo um trâmite formal e regular dentro do Ministério para que as coisas ali sejam analisadas e sejam aprovadas. Tanto isso é verdade, que eu não sei se vocês tiveram conhecimento do que consta deste inquérito policial, não consta ali nenhum ato do ministro ou do Ministério que tenha favorecido ou que tenha fraudado algum tipo de processo interno para favorecer A ou B. Repetindo, isso é tão verdade que nem o Ministério Público, quando é pedida a prisão, ratifica esse pedido de prisão que foi feito pelo delegado de polícia, e quando se lê o que o delegado coloca e o que o juiz coloca, a acusação que pesa contra o ministro é que ele teria algum tipo de relacionamento com esses pastores e que um desses pastores teria depositado um valor na conta do ministro, que já foi muito bem explicado que isso é a venda de um carro, que tem um documento com transferência...
R$50 mil?
R$60 mil o carro, tem um documento de transferência do veículo de um proprietário para o outro. Esse valor é depositado na conta da esposa do ministro, porque ela era a proprietária do veículo. A transferência é feita junto ao órgão de trânsito competente, é feito o recibo, são tomadas todas as formalidades e todas as cautelas legais para mostrar que aquilo é um procedimento absolutamente normal. Uma pessoa quer vender o carro, a outra pessoa comprou o carro, foi feito o pagamento e ponto. Não tem nada de irregular nisso. E o que choca é que alguém seja preso por conta de um episódio que nem esse, sem antes se perguntar para a pessoa, olha, o que é este depósito aqui? Porque ontem, inclusive, eu distribuí para a imprensa o documento de transferência onde mostra a lisura desse procedimento. Então não basta uma ilação, uma presunção, uma dedução para se querer colocar lama no nome, na ficha, na dignidade e na integridade de um homem como o ex-ministro.
O carro, para deixar bem claro aqui, o carro pertencia a Miriam, que é esposa do ex-ministro, e ele foi vendido, um Kia Sportage de 2016, foi vendido para a filha de um dos pastores, do pastor Arilton Moura.
Isso mesmo.
E essa foi a negociação dos R$60 mil e que justifica esse depósito na conta da esposa do ex-ministro. Daí, só nesse ponto aqui, para entender, o senhor disse que a relação do ministro com os dois pastores que são investigados e que se apresentavam para prefeitos pelo Brasil pela apuração e pelo que já tinha sido noticiado antes, vendendo possibilidade de facilidades dentro do ministério, essa relação era mais pela questão religiosa da igreja. Essa negociação comercial aqui de uma família com a outra também foi nesse ambiente da igreja?
Foi posterior, porque a história, e hoje eu sei um pouco mais da história, porque ontem, com a soltura do ministro, eu também o indaguei de detalhes a respeito desse episódio, o que aconteceu num encontro da igreja que estava sendo feito, inclusive, no Nordeste, o ministro, o ex-ministro Milton, toma conhecimento que, agora não lembro se é o irmão ou o cunhado do Arilton, sofre um acidente de carro e o carro capota. E aí as pessoas, inclusive, são internadas e tudo mais. E aí ele liga ou ele encontra para perguntar como está. Ele falou, não, está tudo bem, não sei o quê. Agora vou ter que comprar um outro carro, porque esse carro era da minha filha. Aí o ministro fala, ah, eu estou vendendo o carro da minha esposa. Ele falou, não, então eu vou... que carro é? E é feito essas tratativas. Um vendeu o carro, o outro comprou, que é absolutamente normal. É absolutamente normal. Se o ministro desconfiasse, se o ministro tivesse algum tipo de noção que este pastor ou outra pessoa qualquer estivesse usando o nome dele indevidamente, jamais ele faria qualquer tipo de negócio, até para que ilações como as que surgiram não surgissem. O que tem contra o ministro? Suspeitas. Por que se decretou a prisão do ministro? Por ativismo judicial. Mero ativismo judicial. Não tem cabimento se decretar uma prisão passados tantos meses, apenas então somente porque ele exerceu o cargo de ex-ministro e porque, de uma forma ou outra, a polícia e o juiz, porque, volto a repetir, o Ministério Público foi contra, quiseram dar holofote indevido com o sacrifício da liberdade do ex-ministro. No Brasil, e eu repeti, e vou continuar repetindo isso, não existe prisão preventiva obrigatória. A pessoa, a regra é que ela responda em liberdade o processo. Existem algumas hipóteses, alguns pressupostos para a decretação de qualquer pessoa. O principal é se existem indícios veementes de autoria. E existe isso em relação ao ministro? Não existe. O segundo, contemporaneidade. Não se pode decretar a prisão meses depois do suposto fato tido como criminoso. E mais do que isso, continuando e já encerrando, o ministro, até pelo seu histórico, porque o conhece, foi reitor da Universidade Mackenzie, professor, doutor, letrado, mestrado, uma pessoa extremamente correta, sabe que ele não é alguém que pode causar algum tipo de ameaça à ordem pública, à ordem econômica, à paz, e muito menos atrapalhar a investigação. Então não basta a mera vontade e o mero subjetivismo do juiz para se decretar uma prisão como essa, que é uma prisão indiscutivelmente ilegal, desmotivada e que assusta.
Eu quero voltar na questão do áudio, porque o senhor se referiu a um áudio, mas nós estamos falando de outro áudio, que o próprio ministro confirmou que era dele, e que foi divulgado à época pela Folha de São Paulo, na qual o ministro dizia assim, a prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam, e em segundo, atender a todos que são amigos do pastor Gilmar. E dizia que isso havia sido um pedido especial que o presidente da República fez a ele. Sobre esses áudios, o que o ministro tem a dizer?
Então, especificamente, como ontem foi o primeiro dia que o ministro acabou sendo solto, e eu perguntei muito para ele sobre a questão do carro, porque a questão do carro era que estava mais emergente, inclusive, no processo, e não deste áudio, eu não sei detalhes a respeito disso. Mas o que me parece isso é que isso aí é uma forma de excesso de linguagem. Você falar assim, olha, do lado da pessoa, e no meio político isso é muito comum, bater nas costas da pessoa e falar assim, não, essa pessoa aqui tem todo o meu respeito, esta pessoa aqui, as demandas deles vão ser analisadas com todo cuidado. Isso é uma coisa que acontece em todo o âmbito político. Mas isso não quer dizer que por conta desta fala, algum tipo de favorecimento, facilitação ou fraude será feita ou será cometida. Eu volto a repetir, eu já tive acesso integral ao inquérito, já está aberto para a imprensa o inquérito, não tem nenhum fato concreto, nenhum processo em que se possa dizer que de alguma forma o ministro fez algum tipo de facilitação ou favorecimento a esses dois pastores ou qualquer outra pessoa, município ou estado. Todos os procedimentos lá seguiam uma forma padrão. uma forma padrão de análise, uma forma padrão de decisão, se estavam presentes os pressupostos para o deferimento da solicitação que era feita, ela era deferida. Se não estavam presentes, isto era indeferido, se mandava corrigir, como acontece em todos os municípios, em todos os estados e também nos ministérios ligados à União.
Advogado Daniel Bialski, muito obrigado pela atenção. Bom dia.
Bom dia, eu que te agradeço. Eu não sabia que a Rosane e a Giane também estavam no programa, então eu falo bom dia para elas também, me desculpando, desejando aí uma ótima sexta-feira e um final de semana mais quente aí para vocês, que eu sei que Porto Alegre é bem mais frio que São Paulo.
Tá muito úmido aqui hoje, mais umidade do que frio. Muito obrigado.
Tá bom, um abraço.